Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Cidades do Amapá contabilizam prejuízos provocados por forte ventania que atingiu o estado. Começa hoje mais uma edição do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Inverno amazônico compromete o abastecimento dos hemocentros da região norte. Brasília, sexta-feira, 24 de junho de 2016. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Boa tarde. A manhã de hoje foi de limpeza e contabilidade dos prejuízos provocados pela ventania que atingiu o Amapá na tarde de ontem. A repórter Graziele Bezerra tem os detalhes.
Rajadas de vento de até 93 km por hora, segundo a Defesa Civil do Estado, destelharam casas e derrubaram árvores na capital Macapá e nos municípios de Santana e Mazagão. O vento forte também arrebentou fios da rede de energia elétrica das três cidades e vários bairros continuam sem energia. O secretário executivo da Defesa Civil, Coronel Janari, fala do trabalho realizado.
Hoje a gente está continuando com as ações de limpeza da cidade, desobstrução de vias e restabelecimento de energia elétrica. Não tivemos feridos e também não temos pessoas desabrigadas e desalojadas.
Até o início da noite de quinta-feira, os bombeiros haviam registrado e atendido mais de 80 ocorrências. Segundo o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, as rajadas de vento registradas foram bem acima da média. A velocidade dos ventos na região geralmente fica entre 20 e 25 km por hora. Segundo Alcide Barros, do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, uma instabilidade no tempo provocou essa reação.
Devido ao aquecimento, a formação de sistemas e a formação de nuvens de cúmulos nimbus, que são nuvens de grande desenvolvimento vertical, e essas nuvens geralmente elas provocam esse tipo de fenômeno, que são pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de trovoadas e inclusive também de ventos de rajada.
Para esta tarde e para os próximos dias, a previsão é de céu entre nuvens e temperatura elevada, em torno de 33 graus, sem a ocorrência de ventos fortes, segundo o IMET. De Brasília, Graziele Bezerra.
Começa hoje o Festival Folclórico de Parintins, uma das maiores festas culturais do país. O Bumbódromo será palco das apresentações dos bois Garantido, o Vermelho, que este ano leva para a arena o tema Celebração, e o boi Caprichoso, o Azul, que tenta o bicampeonato com o tema Viva Parintins. A repórter Bianca Paiva está lá em Parintins e tem mais informações. Bom dia para você aí, Bianca.
E para você aí, boa tarde, Dilson. Aqui em Parintins, os torcedores dos bois Garantido e Caprichoso já fazem fila desde cedo para garantir o melhor lugar no Bumbódromo. Nem a chuva desanimou os apaixonados pelo festival. Agora pela manhã, órgãos de segurança deram uma entrevista coletiva para explicar como tudo está sendo organizado para receber os turistas. Todos falaram do tempo curto que tiveram para providenciar todo o esquema de segurança e organização por causa do anúncio do corte de verbas do governo do Amazonas há pouco mais de um mês do festival. O efetivo esse ano é menor, segundo o coronel Dan Câmara, da Secretaria de Segurança Pública do Estado. São 1.400 homens que estão trabalhando dobrado para que haja melhor segurança dentro do contexto atual. Foram instaladas 18 câmeras em pontos estratégicos que serão monitorados em um centro integrado de comando e controle que foi montado dentro do Bumbódromo. Esse monitoramento, inclusive, será feito também de Manaus para o caso de emergências. O número de bombeiros também é menor esse ano, são 93. Ano passado foram 140. Mas o comandante, Fernando Sérgio, também garantiu que o Corpo de Bombeiros está com infraestrutura suficiente para atender a demanda do festival. Da parte da Marinha, há dois navios de patrulha para monitorar e fiscalizar as embarcações que estão chegando e ainda o navio hospitalar Dr. Montenegro para o caso de emergências. E é isso, Dilson. O festival começa hoje às 20h, como você falou, Garantido vai abrir o festival com o tema Celebração e o Caprichoso encerra com o Viva Parintins. As alegorias já estão na entrada do Bumbódromo e está tudo muito bonito. Ao vivo de Parintins, Bianca Paiva.
Ok, Bianca, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Também com foco no Festival de Parintins, o IBAMA vai reforçar a fiscalização para evitar o uso e comercialização de produtos artesanais com matérias-primas de animais silvestres. Mayra Heinen.
A Operação Tucandeira começou no dia 13 de junho nos municípios de Inhamundá, Parintins e Barreirinha e segue até o dia 28 de junho. Outro foco da operação é o combate ao uso e comercialização de produtos artesanais com matérias-primas de animais silvestres. Por isso, há um reforço da operação durante o Festival Folclórico de Parintins para orientação de turistas. Já foram detectados 250 hectares de área desmatada e de retirada ilegal de madeira, o que equivale aproximadamente a 200 campos de futebol. O chefe da Divisão Técnico-Ambiental do IBAMA no Amazonas, Geandro Pantoja, explica que algumas reuniões também foram feitas com lideranças indígenas para recebimento de denúncias e também para orientações.
Nós tivemos com as lideranças indígenas, né, ouvindo as demandas deles e verificamos também que eles também fazem algumas práticas de derrubada e queimada, mas assim, em pequena escala, apenas para subsistência. E aí prestamos algumas orientações em relação ao controle de queimada, práticas agrícolas adequadas e também obter informações deles sobre os principais problemas ambientais que eles têm na região, para com isso, junto com a FUNAI, montar um cronograma de fiscalização continuada nesses territórios.
A operação também apura uma denúncia de garimpo ilegal numa área indígena, mas ainda sem comprovação. O IBAMA atua em parceria com a FUNAI, o Centro de Trabalho Indigenista, a Polícia Militar e as Secretarias de Meio Ambiente dos municípios fiscalizados. De Brasília, Mayra Heinen.
Casos de dengue no Acre caem cerca de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais detalhes com J. Guimarães, da Rede de Rádios Aldeia FM, Difusora Acreana.
A Secretaria Estadual de Saúde divulgou esta semana o relatório quinzenal dos casos de dengue, febre, chikungunya e zika vírus no estado do Acre. Quando comparados aos números levantados anteriormente, é notória uma redução de até 30% nos casos suspeitos de dengue. Segundo a gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Eliane Costa, houve redução também no diagnóstico de febre, chikungunya e zika vírus, graças ao trabalho do governo e prefeitura, juntamente com a comunidade, no combate ao mosquito transmissor dessas doenças.
Realmente a gente está fazendo monitoramento dos dados, divulgando através do boletim a cada semana e acompanhando, comparando com o mesmo período de 2015. Com relação à dengue, a gente teve uma redução de 30% das notificações. As notificações de chikungunya também reduziram e de zika. É uma consequência do combate ao vetor, que é comum às três doenças. Só que essa redução nos deixa confortável, mas a gente não pode diminuir o enfrentamento ao combate. A gente não pode baixar a guarda. Com isso, a gente conta com a intensificação, mais ainda, do trabalho dos agentes de endemias e com a colaboração da população.
A dengue, febre chikungunya e zika vírus são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A única maneira de evitar essas doenças é combatendo a proliferação do mosquito. De Rio Branco, J. Guimarães.
Hoje é o último dia de tour da tocha olímpica em território amazônico. Graziele Bezerra tem informações ao vivo sobre o revezamento do símbolo olímpico no estado do Mato Grosso. Com você, Graziele, boa tarde.
Boa tarde, Dilson. Um cenário de muita natureza recepcionou a chama olímpica nesse último dia pelos estados da Amazônia Legal. E na porteira da Transpantaneira, que é a entrada para o Pantanal, grupos de cavalhada aguardavam a chegada do símbolo olímpico. Em Bom Jardim teve passeio de canoa, também passeio a cavalo e um alerta, é claro, para o cuidado com a fauna do Pantanal, repleta de onças, jacarés e outros animais silvestres. Dali a comitiva seguiu para o município de Nobres por volta das 11 horas da manhã, lá no horário local, de helicóptero. E a previsão é a partida para a Chapada dos Guimarães seja a 1h30 da tarde, com chegada prevista para as 2h15. Por lá, a chama olímpica vai passar por locais como a Cachoeira Véu de Noiva, Ruiva. Hoje, inclusive, Dilson, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães está fechado para visitações, mas a reserva reabre normalmente amanhã. E a tocha retorna para Cuiabá e de lá segue para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Com você, Dilson.
Ok, Grazi, obrigado pelas informações. Em Brasília, agora 12:30. Em Parintins, no Amazonas, 11:30.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
Durante o inverno amazônico, bancos de sangue da região norte sofrem baixa no estoque. O Hemocentro do Pará usou a criatividade para driblar essa tendência e atrair doadores. Reportagem de Renata Martins.
No mês de junho, uma campanha nacional tenta sensibilizar a população para a doação de sangue. Na região norte, a campanha de doação busca repor o estoque baixo que tem entre as causas o chamado inverno amazônico. As intensas chuvas dificultam o acesso aos locais de coleta de sangue. É também nesse período onde há mais ocorrências de doenças como a dengue, chikungunya e zika, que inabilitam o infectado à doação por 30 dias. A gerente de captação de doadores do Hemopa, o Hemocentro do Estado do Pará, Jussiara Farias, explica que, além de diminuir o número de voluntários, em períodos festivos e férias, a demanda por doações de sangue aumenta.
Para o Estado do Pará, esses meses, ele representa aqui o nosso inverno amazônico. E junto a ele, né, vem algumas situações como a zika, como a dengue, né, as pessoas muito gripadas, muita chuva, né, e isso impactou diretamente nesse estabelecimento de estoque.
O Hemopa registrou, no início do mês, redução de 40% no comparecimento de doadores, o que interferiu no atendimento de pessoas internadas e que fazem tratamento no Hemocentro, como os hemofílicos. Para garantir o estoque de sangue, o Hemocentro Paraense usou a criatividade. Além de aderir ao Junho Vermelho desde o primeiro dia, realizou semana passada uma campanha junina com o tema 13 é Santo Antônio, 24 é São João, 29 é São Pedro e todo dia é dia do doador. Os voluntários foram recebidos com decoração temática e comidas típicas. A ação resultou no comparecimento de 3.350 voluntários e conseguiu restaurar o estoque de sangue. O número é 65% maior que o mesmo período do ano passado, como destacou Jussiara Farias.
Nós tivemos um acréscimo no número de doadores e, como nós tínhamos alguma demanda de pacientes reprimida, né, esse acréscimo ele veio colaborar sim para que nós pudéssemos esse atendimento aos nossos pacientes, né?
Jussiara ainda destaca que o apelo para a sociedade continua de maneira permanente, considerando que diariamente há centenas de pacientes no estado necessitando de uma transfusão de sangue. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. De Brasília, Renata Martins.
Começou mais uma edição do Arraiá da Capital em Palmas, Tocantins. O evento vai até domingo e promete muita alegria com as quadrilhas e apresentações musicais. Tamara Cruvinel, da Rádio 96 FM de Palmas.
O evento é uma oportunidade para movimentação turística e econômica devido à visibilidade que a festa palmense tem ganhado no cenário nacional. Nesta edição, as quadrilhas juninas concorrem ao valor total de R$ 105 mil reais para a premiação dos vencedores. Segundo o presidente da Fundação Cultural de Palmas, Hector Franco, para o evento foram investidos cerca de R$ 1 milhão.
Nós temos uma premiação recorde nesse ano, além do apoio a todas as quadrilhas, a subvenção a todas as quadrilhas, nós temos uma premiação de R$ 105 mil reais divididas entre o grupo especial, o grupo de acesso, além da rainha, animador, casal de noivos, barraca de comidas típicas. Então, uma premiação de R$ 105 mil e um investimento total no movimento junino que ultrapassa R$ 1 milhão.
E para animar a festa, estão previstas a apresentação de 20 bandas regionais, além das atrações nacionais Moraes Moreira e Margarete Menezes. Ainda segundo Hector Franco, haverá linhas de ônibus específicas para levar o público para o Arraiá da Capital.
Vamos ter, para aqueles que estão na região sul, ônibus especiais saindo do ginásio Ayrton Senna, além das linhas especiais de ônibus para ida e retorno às suas casas.
O evento reúne 21 quadrilhas juninas e mais de 1.500 dançarinos em 4 noites de festa. Para o integrante da quadrilha Estrela do Sertão, o Edno Alencar, Este ano, eles vão levar a magia do cinema para o Arraiá da capital. Ele ressalta que a intenção é surpreender pela alegria, organização e criatividade. E quem sabe, será a grande campeã de 2016.
Ultimamente a gente vem vindo muito bem no segundo junino. E se Deus quiser levar esse título para a Estrela do Sertão, que esse ano está comemorando seus 20 anos de existência aqui em Palmas, é uma das mais antigas de Palmas.
A 24ª edição do Arraiá da Capital termina no domingo, dia 26, quando todos conhecerão a grande campeã deste ano. De Palmas, Tamara Cruvinel.
A festa junina mais tradicional de Roraima começa hoje. A edição número 25 do Arraial do Anauá vem com o tema Quem é Filho do Norte é Neto do Nordeste. O evento vai reunir grupos folclóricos, quadrilhas juninas, além de comidas típicas e regionais e espaços para exposição e comercialização de artesanato urbano rural indígena. Este ano a festa vai até 3 de julho. E o Acre se prepara para mais um Arraial Cultural, com o tema São João da Gameleira, tem festejo a noite inteira. O evento será de 4 a 10 de julho. Voltamos com o J. Guimarães, da Rede de Rádios Aldeia FM, Difusora Acreana.
A comissão organizadora do Arraial Cultural decidiu mudar a realização do evento, saindo do estacionamento do Estádio Arena da Floresta para o Calçadão da Gameleira. Carla Martins, presidenta da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansur, ressalta com mais detalhes as atrações que o Arraial Cultural vai ter este ano.
Volta o Festival de Quadrilhas, né? Mantém o Saudade do Seringal, os forrós lá. Os permissionários de comida diminuíram, porque a gente agora aproveita também os permissionários de comida que já existem na beira do rio.
O Arraial Cultural é realizado pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura Elias Mansur, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco. A mudança para o Calçadão da Gameleira, segundo os organizadores, é para deixar o evento em um local mais central da cidade. Esse ano, o Arraial Cultural chega à sua 18ª edição e acontecerá do dia 4 ao dia 10 de julho, com shows musicais e várias atrações regionais todos os dias. De Rio Branco, J. Guimarães.
O Programa Saúde Itinerante do Amazonas realiza atendimentos oftalmológicos nos municípios de Coari, Juruá e Tefé. A meta é atender 1.100 pessoas com consultas médicas. Nos casos em que houver necessidade, os óculos serão entregues gratuitamente. Em Coari, a ação termina hoje. A programação em Juruá será de 1º a 5 de julho. Já em Tefé, o atendimento vai de 5 a 10 de julho.
Previsão do tempo. Sexta-feira de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva no Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e em Roraima. No Acre, Mato Grosso, Tocantins e em Rondônia, céu claro a parcialmente nublado. Anote as temperaturas. No Acre, mínima de 16 e máxima de 30 graus. No Amazonas e em Rondônia, mínima de 19 e máxima de 35. Máxima de 32 e mínima de 23 no Amapá. Mínima de 20 no Maranhão, 22 no Pará e máxima de 35 nos dois estados. No Mato Grosso e no Tocantins, mínima de 15 e máxima de 35 graus. Em Roraima, mínima de 24 e máxima de 33. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
A Câmara de Comércio Exterior oficializou nesta quinta-feira a redução do imposto de importação para os feijões preto e carioquinha por 90 dias. Atualmente, o feijão que entra no país paga a tarifa de 10%. No entanto, o produto de países do Mercosul já é isento de tarifa de importação. Na prática, a medida estendeu a alíquota zero para países de fora do bloco econômico que produzam feijão das duas variedades. Segundo o governo, o objetivo é combater a elevação do preço do alimento causada por fatores climáticos que afetaram a safra ao longo do semestre. E termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição, apresentação de Wilson Santa Fé, com trabalhos técnicos de Pipi e Caiabi. Redação e edição, Samia Mendes, coordenação, Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo, Corban Costa. Jornal da Amazônia é uma produção do rádio jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Muitíssimo obrigado pela audiência, uma ótima tarde e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.